Eu já sinto enxaqueca já tem uns 10 anos, assim, só que nunca foi diagnosticada como enxaqueca, né? Eu sempre procurava outros meios. Então, eu ia no oftalmo, trocava a lente do óculos. Aí, era uma sinusite, mas foi agravando ao longo do tempo, né? Cronificando. E aí, junto com a enxaqueca, eu também sinto e sentia sensibilidade à luz, som, uma sensibilidade no couro cabeludo também. Então, não conseguia muito amarrar cabelo, pentear. Tudo era muito mais difícil, né?
Esse é o relato de Thaís Tavares, uma das pacientes do projeto Enxaqueca da Universidade Federal de Sergipe. Apesar de ser relacionada popularmente à dor de cabeça, a enxaqueca é uma doença neurológica e sindrômica. Os seus sintomas variam de dor de cabeça latejante, hipersensibilidade à luz, hipersensibilidade a odores e cheiros diferentes, alterações de humor, a alterações cognitivas como lapso de memória e dificuldade de concentração. A doença é a sexta mais incapacitante do mundo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, OMS, e atinge 15% da população mundial. No Brasil, cerca de 31 milhões de brasileiros sofrem com enxaqueca, a maioria com idade entre 25 e 45 anos. Além disso, é comum que pessoas que sofrem de enxaqueca tenham pelo menos 15 dias de dores de cabeça por mês, com intensidade de moderada a grave, o que acaba afetando a qualidade de vida e a produtividade do dia a dia dessas pessoas. Foi nesse contexto que surgiu no Laboratório de Pesquisa em Neurociência da Universidade Federal de Sergipe, LAPENE, o projeto Enxaqueca, cujo objetivo é auxiliar o tratamento de pessoas com doenças e gerar conhecimento científico sobre o tema. A coordenadora do projeto é a professora do Departamento de Fisioterapia da UFES, Josimari de Santana. Ela chama a atenção à importância do acesso à informação correta da doença.
Algo que é muito importante é a gente falar sobre informação. O acesso à informação, dentre tantos tipos de dores de cabeça diferentes, é que essas pessoas entendam as diferenças, né, das características que acontecem entre essas doenças. Que não é interessante fazer uso de automedicação, principalmente a medicação cruzada, que o vizinho, a amiga indicou um medicamento e eu tomo e melhora naquele dia, mas no outro dia a dor está ali presente de novo. Então a gente precisa cuidar. E para cuidar, às vezes é muito importante ter acesso à informação de que aquilo ali não é um sintoma que todo dia que eu tomo um medicamento vai passar. É uma doença crônica, ou seja, ela vai acontecendo dia após dia, sem o tratamento adequado, e vai se cronificando e gerando essas alterações aí no sistema nervoso.
A professora de fisioterapia ainda destaca como a ação explora a educação em dor, que é justamente uma das abordagens do projeto Enxaqueca.
Uma das formas de abordagem que a gente utiliza na prática clínica da fisioterapia e que a gente também selecionou para oferecer aos nossos pacientes nesse projeto de pesquisa oferecido pelo nosso laboratório aqui na UFES, né, é a educação em dor. Quando a gente fala de educação em dor, a gente está falando de educar alguém. Educar, quando a gente fala sobre educar, é muito além do que é informar, do que apenas entregar informações corretas, coerentes sobre um assunto e fazer a pessoa conhecer aquilo. Quando a gente fala sobre educar, a gente educa a pessoa para ela aprender sobre algo. E quando ela vai aprender sobre a enxaqueca que ela tem, né, não é só sobre a definição ou sobre as características, mas é sobre todos os tipos de gatilho, aqueles fatores que acontecem no seu dia a dia, que fazem com que a sua dor aconteça ou com que ela piore, ela se exacerbe, ou a entender aquilo que alivia a sua dor de cabeça. Então, educação em dor, na verdade, é uma estratégia formada por várias técnicas diferentes que a gente utiliza na nossa prática clínica.
O LAPENE foi criado há 10 anos na UFES e tem oferecido serviços assistenciais à população sergipana. O laboratório trabalha em parceria com outros departamentos, como o de medicina e de fisiologia, e desde a sua criação, tem tratado pacientes com problemas cada vez mais comuns, como fibromialgia, enxaqueca, além de pacientes que sofrem de doenças de Parkinson ou sequelas de acidente vascular cerebral. No caso da enxaqueca, a doença tem sido alvo de pesquisas da fisioterapeuta Ivone Dantas desde o mestrado na UFES. Hoje, no doutorado em Ciências Fisiológicas na Universidade, ela tem aprofundado os estudos sobre a doença a partir dos atendimentos com os pacientes.
Pronto, a gente oferece na prática, né, para a população tanto uma avaliação completa Então, geralmente as pessoas falam que nunca tinham sido avaliados da forma que a gente avalia, porque a gente não pensa só em uma questão momentânea, mas nas repercussões, já que a gente sabe de todas as repercussões que pode ter. Então, a gente avalia tanto essas questões somatossensoriais, que aí está muito relacionada ao funcionamento, né? Como é que o nosso sistema nervoso está funcionando, quanto a questões de funcionalidade e qualidade de vida. Ou seja, quais são os impactos que aquela condição está causando na pessoa. Essas pessoas são pessoas que têm mais sintomas de ansiedade, de depressão. São pessoas que têm medo de se movimentar porque têm a dor. Então, tudo isso a gente faz uma avaliação completa. E além da avaliação, a gente fornece o atendimento mesmo, o tratamento, que é 12 sessões da eletroestimulação junto com a educação em dor. Então, duas vezes por semana, horário marcado, a pessoa vem até o nosso laboratório, é atendido no horário certinho dele, 40, 50 minutos, já está liberado, vai para casa, passa um dia no outro, ele volta, porque é duas vezes por semana. Então, sempre vai aí de acordo com o funcionamento do laboratório, mas duas vezes por semana a gente está lá para atender. E feito todo esse atendimento, essas 12 sessões, a pessoa é reavaliada e a gente vê tanto quanto ela estava antes de entrar no nosso projeto e como ela fica depois que ela sai do nosso projeto. Então, não é uma questão de só olhar em um único momento. A gente realmente faz um acompanhamento para tentar realmente entender como é que tudo está funcionando naquela pessoa e quais foram realmente as repercussões da nossa intervenção nesse paciente.
Além do caráter social do atendimento à população gratuitamente, Ivone explica como o projeto Enxaqueca vai auxiliar a pesquisa de doutorado dela ao gerar dados inéditos sobre o tratamento da doença.
Os resultados, aquela história, a gente não sabe o final, quando juntar. O que eu posso falar é no dia a dia, porque lá no final a gente vai ter um aglomerado de dados, mas eu sei que o que passa por mim são pessoas. Então, a mudança que a gente faz na vida dessas pessoas é visível, porque elas começam a conhecer realmente o que elas têm, começam a agradecer a gente, porque antes eles não tinham noção que, por exemplo, um exame de imagem não ia falar que ele tinha enxaqueca. Que, na verdade, o exame de imagem é só para descartar uma questão secundária. Então, chega para a gente e diz, fiz uma ressonância, não deu nada. Eu disse, graças a Deus, não era para dar nada. Porque você não tem um aneurisma, porque você não tem uma infecção. Você tem uma doença do seu sistema nervoso. Então, você tem um problema no funcionamento do seu sistema nervoso, no seu cérebro. Na função, não é na estrutura. Então, você não ia ver exames de imagem. Então, assim, o que é uma informação básica para a gente é uma informação que muda a vida da pessoa, porque agora ela já não fica mais tão ligada naquele resultado que não tinha dado, porque às vezes ele fica, sim, aqui deu que eu tenho enxaqueca, mas o que é enxaqueca? Muitas vezes não foi explicado para ele que tinha todas essas repercussões, que às vezes esses lapsos de memória que a pessoa tem ou o fato de não conseguir se concentrar no trabalho é porque ele está entrando em uma crise. Porque a enxaqueca, ela não é só a dor de cabeça. A dor de cabeça, ela é uma das fases da enxaqueca. Dentro de toda essa complexidade da enxaqueca, a pessoa pode apresentar diversos outros sintomas, sinais que eles não tinham percebido antes. E aí, depois que eles passam por esse processo com a gente, geralmente, lá no final, eles já começam, às vezes, a mandar mensagem falando, oi, identifiquei que eu estava aqui começando com sintomas premonitórios de bocejo, já tomei minha água, já tomei meu remédio e a crise de dor não veio. Porque, às vezes, a gente consegue abortar a crise da dor de cabeça quando a pessoa tem um conhecimento sobre a sua doença. Então, quando ela já começa a perceber o que é que está começando ali, as mudanças no seu corpo, porque às vezes ela não percebia que aquela alteração de humor ia vir seguida da enxaqueca. Então, tudo isso, pensando nos resultados reais de vida, é isso. Lá no final, nesse aglomerado de dados, o que a gente vai conseguir trazer, a gente já não sabe, mas com certeza essas mudanças, elas são visíveis.
Thaís Tavares conta como o tratamento fisioterapêutico e as orientações sobre educação em dor já melhoraram a rotina dela.
Estou na quarta sessão do projeto e aí melhorou bastante a questão da dor cervical, que eu tinha muitas dores também nos ombros, melhorou bastante. E eu já consigo, por exemplo, ter menos dores. A frequência diminuiu muito. Então, antes eu tinha 2-3 dias com dor e agora eu tenho poucas horas de um dia só de coisas que às vezes acontecem. Então, acordar um pouco mais tarde é um gatilho, mas não dura mais como durava, tipo 2, 3, 4 dias. Dura pequenas horas, então parece muito, né, ter horas com dor, mas para mim já é quase nada comparado ao que eu tinha antes.
Para participar do projeto, o interessado deve comparecer ao departamento de fisioterapia e deixar o contato na recepção ou através do Instagram do Laboratório de Pesquisa em Neurociência, @lapene.ufes, respondendo ao formulário que está disponibilizado na rede social. Com supervisão de Josafá Neto, Nathalie Reis para a Rádio UFES FM.